Olá, sejam todos vocês muito bem-vindos ao Geopolítica com Paulo Filho, para o nosso primeiro programa no ano de 2024. Hoje é dia 7 de janeiro e nós vamos falar sobre a crise que envolveu Venezuela e Guiana e que certamente vai ter repercussões durante esse ano. Como vocês sabem, em dezembro passado, a população venezuelana compareceu às urnas para votar em um referendo promovido pelo governo de Nicolás Maduro. Como era esperado, votou de forma massiva na opção sim, respondendo às perguntas sobre a incorporação da região da Guiana Essequiba à soberania da Venezuela. A pretensão venezuelana sobre a região, que se estende de sua atual fronteira com a Guiana para o leste, até o corte do rio Essequibo, remonta às origens coloniais dos dois países, havendo um consenso entre os venezuelanos acerca da legitimidade da pretensão do país de incorporar à sua soberania uma área que corresponde a cerca de 2/3 do território guianense, uma área comparável em tamanho ao estado brasileiro do Ceará, rica em minério, petróleo e diamantes. Não se trata apenas da porção terrestre do território. É do trecho do Mar do Caribe, que defronta a região do Essequibo, que a Guiana retira as riquezas petrolíferas que levaram o país a ter atualmente a economia que mais cresce no mundo, com uma taxa de aumento do PIB em 2023 de cerca de 38%. Para se ter uma ideia do tamanho das riquezas, estima-se que a Guiana possa tornar o quarto maior produtor offshore do mundo em 2035, com uma média de 1,7 milhão de barris por dia, ultrapassando Estados Unidos, México e Noruega. Essa riqueza toda, que vem sendo explorada por mais de uma dezena de companhias petrolíferas internacionais de grande porte, de norte-americanas à chinesa, certamente está entre as razões que levaram o regime autoritário venezuelano a reacender o debate sobre a posse da região do Essequibo. Mas essa não parece ser a principal razão, ou mesmo a única. O presidente Maduro está pressionado pelas eleições presidenciais previstas para acontecer no segundo semestre deste ano, em um momento em que a oposição conseguiu se reunir em torno de uma candidata única, a liberal Maria Corina Machado, que entretanto está impossibilitada de participar por decisão da mais alta corte judicial venezuelana. Ao propor o referendo, o governo conseguiu mudar de assunto, retirando o tema eleitoral da pauta de discussões e inserindo uma questão que unifica os venezuelanos em torno de uma causa nacionalista. Uma estratégia clássica utilizada muitas vezes ao longo da história por governantes em apuros. A campanha do governo pelo voto sim encontrou nos militares venezuelanos um forte ponto de apoio. O general Vladimir Padrino Lopes, vice-presidente e ministro da Defesa, esteve onipresente nas mídias sociais e na imprensa defendendo a causa. Às vésperas do referendo, tropas foram acionadas para participar de operações militares e adestramentos, entoando gritos de guerra e músicas que reafirmam a posse venezuelana da questão contestada. Tudo com o claro propósito de transmitir à população venezuelana e à opinião pública internacional a mensagem de que o país possui capacidade militar para empurrar mano militare a linha de fronteira até o rio Essequibo. Desde o conflito entre Equador e Peru, na década de 1990, a América do Sul tem se mantido livre de confrontos militares entre estados nacionais. Assim, uma operação militar de conquista de território em plena América do Sul parece impensável, mas a irrazoabilidade de uma aventura militar se assenta em premissas de respeito ao direito internacional que não, talvez não estejam em alta conta em Caracas. Passada a votação, o governo venezuelano diminuiu a intensidade do discurso nacionalista. Em uma reunião na ilha de São Vicente Granadina, pequeno país insular do Caribe que desempenha a função de presidente temporário da Comunidade de Estados Latino-Americanos do Caribe, CELAC, os presidentes Nicolás Maduro e Irfan Ali se comprometeram a não usar a força um contra o outro, acordando em resolver as disputas territoriais entre Venezuela e Guiana, com base no direito internacional. Não houve nenhum acordo acerca da disputa propriamente dita, mas uma nova reunião entre os dois ficou agendada para ocorrer em Brasília em 3 meses. A disputa atrai para a América do Sul a atenção de potências extra-regionais, por motivos geopolíticos e econômicos. Estados Unidos e Reino Unido fizeram movimentos militares discretos, mas suficientes para transmitir uma mensagem clara à Venezuela de que estão atentos à questão. No dia 7 de dezembro, poucos dias, portanto, após o referendo, o Comando Sul das Forças Armadas Norte-Americanas divulgou a realização de exercícios conjuntos aéreos com a Guiana. O Reino Unido, por sua vez, enviou um de seus navios patrulha oceânica, o HMS Trent, para a região do litoral da Guiana. O navio, inclusive, recebeu a bordo, no dia 29 de dezembro, o chefe do Estado-Maior de Defesa das Forças Armadas da Guiana, Brigadeiro Omar Khan. A presença do navio britânico no mar que a Venezuela considera estar em litígio reacendeu a retórica nacionalista venezuelana e provocou uma reação do presidente Maduro, que determinou que cerca de 5.600 militares fossem mobilizados em exercícios conjuntos de suas forças armadas na região da fronteira com a Guiana e no litoral. A Rússia, um importante fornecedor de materiais e sistemas de defesa para a Venezuela, vem mantendo um perfil discreto em relação à questão. O Ministério das Relações Exteriores do país se pronunciou por intermédio de uma nota curta, instando os dois países a resolverem a questão por vias pacíficas e se opondo à intervenção de terceiros países. Uma viagem do presidente Maduro à Rússia, que estava prevista para acontecer em dezembro, acabou por ser adiada. No que concerne aos interesses econômicos envolvidos, é bom lembrar que há companhias petrolíferas norte-americanas, canadenses, catarí, chinesa, inglesa, francesa e espanhola explorando os recursos energéticos no litoral guianense. Certamente, as potências envolvidas estão atentas aos acontecimentos e atuarão, se necessário, na defesa das empresas de seus países. Assim, fica claro que o referendo deu ao presidente Maduro a oportunidade de reacender a questão. O território já foi acrescentado aos mapas oficiais do país e o general Alexis José Rodrigues Cabello foi designado pelo presidente venezuelano como governante único da Guiana Essequiba. É de se esperar que o regime venezuelano reacenda a questão de forma artificial, criando incidentes esporádicos, de forma a manter o assunto em pauta, especialmente quando as eleições presidenciais, que ainda não possuem data marcada, se aproximarem. Se você ouviu esse áudio até aqui, é porque esses assuntos estratégicos e de geopolítica te interessam. Então, por favor, considere apoiar o nosso projeto. As diversas maneiras pelas quais você pode fazer isso estão na descrição desse áudio. Até a próxima, pessoal. Tchau!